A linguagem do parágrafo 399, e de um modo geral, de outros parágrafos, ela é bastante técnica e minimalista. E realmente é bastante difícil entender o que o Hegel está querendo dizer com base única e exclusivamente nesse texto do caput, né, da cabeça do parágrafo, sem o auxílio aí do Zusatz, do adendo. Hegel, numa linguagem extremamente concisa, bastante resumida, comprime no texto do parágrafo uma série de informações, uma série de detalhes, de determinações e desdobramentos que o adendo, de alguma forma, tenta desdobrar, tenta desvelar, desenvolver em seus vários aspectos. Que, no texto do parágrafo 390, ele fala então de estados que estão nesse intercâmbio, que estão num progresso ao infinito, mas que não tem apenas uma relação formal e negativa. Quer dizer, nesse intercâmbio entre os estados, e aqui lembrando o que ele disse no próprio adendo, o intercâmbio desses estados não vai ficar nessa indeterminação do sono para a vigília, da vigília para o sono, do sono para a vigília, da vigília para o sono, né? De uma forma indeterminada, sem chegar, né, a uma espécie de repouso nesse movimento incessante de troca de determinações. Há também uma relação afirmativa, não? Que é propriamente a sensação. Não? Daí então o progresso, um incremento na percepção de si, por ocasião em que se passa do sono e da vigília para a sensação. Ou como nós vimos anteriormente, se nós considerarmos sono, vigília e sensação como o silogismo, né, da própria alma, que se divide internamente nesses elementos. Por isso, então, né, o intercâmbio de estados, sono e vigília, não pode ficar apenas numa relação negativa e tem que passar para uma relação afirmativa ou uma unidade efetiva entre sono e vigília que ocorre na alma que sente. Ainda no texto, né, do parágrafo, ele comenta que a alma desperta, ela encontra, né, as determinidades do conteúdo, ou seja, a alma imersa nessa experiência da sensação ainda acredita que o objeto sentido, o objeto da sensação, é uma realidade tal que ela encontra um objeto que lhe é dado, um objeto que lhe é independente, aí existente, tão sólido e tão imutável, com suas propriedades já inclusas nesse próprio objeto, restando a ela, alma que sente, apenas colher as propriedades já presentes no objeto. Então, não, a alma, ela vai ter que se distinguir, desse objeto com qual ela se depara, esse particular, como disse ele já no final aqui do texto do parágrafo, diz Besondere, ela se depara com esse particular, ela percebe então também a sua distinção em relação a esse particular, porque sem essa diferenciação não há, a percepção de si mesma, ela não alcança, então, se perceber como aquela subjetividade que sente o objeto da sensação, mas ao mesmo tempo, esse objeto particular, o objeto da sensação, ele está contido no que Hegel chama a simplicidade, ou seja, o sujeito da sensação. O sujeito da sensação é algo simples que vai ser diferenciado pelos objetos da percepção, mas sem que essa diferenciação destrua a identidade do ser para si, do sujeito da sensação. Porque se a multiplicidade de objetos da sensação conseguisse destruir, a própria identidade do sujeito da sensação, obviamente não haveria sensação de um sujeito, Ele não conseguiria, ter de fato a sensação, porque ele perderia a sua subjetividade, Ora, ele é então uma subjetividade, uma simplicidade que pode ser preenchida pela multiplicidade dos objetos da sensação, sem, no entanto, perder a sua identidade, pois sem ela não há precisamente a sensação de um sujeito. Haveria simplesmente a sensação, sem uma distinção entre a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva.